Muito bem, estamos no ar com mais um boletim especial dessa vez para a gente discutir o impacto tributário do ICMS sobre o agronegócio paulista. Uma situação que vem preocupando muito os produtores de uma forma geral, não só os produtores, várias cadeias produtivas preocupadas aí com um aumento generalizado do ICMS. No entanto, o agro já está se mobilizando e é para falar dessa mobilização e principalmente das consequências de um aumento sobre o ICMS aí que pode impactar diretamente o produtor, a produção, o custo de produção e o consumidor final, que a gente trouxe aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente o Gustavo Chavagla, presidente da ProSoja São Paulo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação. O Isidoro Maluta, ele é sócio da Fazenda Fratelli, está falando com a gente também aqui para trazer um pouquinho da perspectiva e da preocupação dele em relação a essa condição. E a Cris Moraes, Cristiane Moraes, produtora rural aqui do interior do estado, que está focada principalmente na pecuária, que também viu uma situação de preocupação aí diante desse aumento do ICMS para vários segmentos do agro. E a gente vai, obviamente, entender um pouquinho dessa situação e, mais do que isso, entender o que os produtores estão fazendo para tentar reverter essa situação. Por isso, Gustavo, começo com você. Cristiane, peço a sua licença aí para dar a palavra para o Gustavo, porque o Gustavo tem a informação do movimento em si. Gustavo, conta para a gente como é que esse movimento está acontecendo e como está sendo a adesão, Gustavo. É um movimento que começou embrionário lá no finalzinho de 2020 e agora, nos primeiros dias do ano, ganhou um vulto enorme, né, Gustavo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Isidoro, Cris. Realmente, o movimento iniciou com a indignação do produtor rural e isso vem tomando corpo, né? Um movimento que, na minha opinião, não tem dono. Foi uma adesão espontânea de vários produtores, sindicatos, entidades, cooperativas, numa crescente que hoje já estamos aí com pelo menos umas cento e poucas cidades já aderindo ao movimento. Movimento esse que será uma manifestação pacífica, ordeira, com máquinas, aonde nós vamos demonstrar indignação, explicando a todos que entendam que essa majoração tributária e uma manobra muito esperta do governo atual aí, do João Dória e sua equipe técnica, que ela retira a isenção de um lado e tributa na produção. Então, você tem insumos aumentados e depois a produção que vai interferir também na cadeia de agroindústria. Então, é um desastre e isso vem trazendo corpo aí, porque as pessoas estão entendendo. A mídia hoje, a comunicação por diversos meios aí, tem trazido uma percepção melhor de todo mundo aí para poder ter uma resposta, né? Nós não estamos mais, não existe ninguém bobo mais. As pessoas acham que passam isso aí como presente de Natal, que ninguém vai perceber, e não, não vai passar. Aliás, está aprovado. E aí nós vamos saber se eles vão reverter isso aí agora, e a pressão popular do produtor, junto com a sociedade, estará aí no dia 7, às 7 horas da manhã, em todo o estado de São Paulo.
É uma mobilização, portanto, que começou da base, né, Gustavo? Os próprios produtores começaram a se organizar e já vem ganhando volume aí. Portanto, dia 7, agora de janeiro, a partir das 7 horas da manhã, essa mobilização acontece. De forma, unificada, no mesmo horário, para todo mundo. Como é que vai acontecer isso, Gustavo?
Exato, Alex. Houve um entendimento pela data, pelo horário, de forma que a gente chegue na parte da manhã, nos centros da cidade, sem incomodar o comércio, sem incomodar a população, pois a população, ela é parceira nesse momento, porque ela também está sendo tributada. Vai pesar para o custo dela, para a dona de casa. Então, isso tudo está muito bem organizado, a fim de que não tenhamos incidentes. Vamos manifestar de forma coerente, mostrar indignação, convidar a população para perceber aonde vai doer no bolso dela. E isso tudo está espalhado de forma coerente. Eu nunca vi um movimento desse, Alex, com zero de problema e com uma interação nunca antes vista. Eu tenho muito tempo já, desde os 16 anos que eu milito aí, desde o DR Jovem e tudo mais aqui, sindicato, a ProSoja. Eu nunca vi uma movimentação tão forte, uma aderência, uma agremiação de produtores e a sociedade vindo junto a participar, demonstrando que essa forma de majorar o produtor e a sociedade não é assim que funciona, não é dessa forma que se gera o Estado. Você não pode simplesmente se faltar dinheiro, então você já tributa de antecipação. Por que que eu digo isso? Porque não se justifica a tributação. Ela está acontecendo de uma forma errada, porque você tem um problema futuro. Isso não se confirma. A arrecadação do Estado de São Paulo hoje ele é o Estado com mais condições de liquidez, de fluxo de caixa, de pagamento. Então, só nos resta entender por quê. É por questões politiqueiras, por questões de campanhas futuras? Não, não aceitamos isso. No couro do produtor não vai sair essa cinta.
Muito bem. Você falou da arrecadação, daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse quadro de arrecadação aqui para todo mundo entender o que você está falando, Gustavo, mas deixa eu dar as boas-vindas agora aí para a Cris. Cris, seja bem-vinda. Obrigado, viu, por aceitar conversar com a gente. Começo te perguntando, como é que está a mobilização aí na sua região? Você está falando com a gente aí de Barretos, né, Cris?
Primeiro, mega gratidão do convite. E a todos vocês que estão assistindo e aos nossos parceiros aí que estamos aí fazendo essa live, Gustavo, Antônio, e a vocês aí, Notícias Agrícolas. A nossa mobilização, como o Gustavo já disse, é uma mobilização ordeira, em ordem e pacífica, e compreendendo que estamos no momento da pandemia global do coronavírus. Então, é muito bonito de ver a união que está sendo feita dos produtores, dos cidadãos, as pessoas principalmente de baixa renda, né? Os milhões de desempregados, as pessoas que receberam agora a última parcela do auxílio emergencial, os aposentados. Então, a união é muito grande e é bonito de ver porque é nobre. Nós não estamos fazendo apenas por nós, produtores rurais, nós estamos sendo solidários a todo cidadão do estado de São Paulo. É isso que precisa ficar claro. E a sociedade, sim, o paulistano, quem mora em São Paulo, compreendeu isso. Por isso que chegamos à casa das centenas de cidades que estão unificadas nesse movimento em paz, porque nós não vamos aceitar esse aumento do ICMS, que não pegou, por exemplo, vou dar só um simples exemplo. Eu faço aqui, eu sou pecuarista e eu faço recria, né, de boi. Vamos explicar de uma maneira fácil. Eu preciso dar também ração. O Gustavo, né, produz soja. Um dos itens que entra na ração é a soja. E isso vai impactar. Aumentou para ele, aumenta meu custo. Aumentou para mim, vou aumentar para o frigorífico. Vou aumentar para o frigorífico, que vai aumentar para chegar no supermercado e que vai chegar na casa de cada um. Então, esse efeito em cascata, né, de vários itens fora de órbita, que a gente pode falar assim, desse aumento das alíquotas, chegou na casa das pessoas. E o brasileiro, as pessoas, o globo, as pessoas são conectadas, as pessoas sabem das notícias, as pessoas ficam sabendo. E a hora, quer dizer, vai bater num momento de crise, uma das maiores crises do século. A gente pode falar que nós estamos vivendo uma guerra por conta do coronavírus. E vamos falar uma coisa, nós produtores rurais brasileiros e do estado de São Paulo, nós não paramos, nos adaptamos em nossas propriedades, com todos os nossos colaboradores, em nossos parceiros, os nossos fornecedores, as cooperativas, os sindicatos, as entregas de ração, seja o que for, medicamentos, para a gente não parar. Por quê? Porque se a gente para, o que acontece? Não chega carne, não chega leite, não chega arroz, não chega horta, não chega salada, tomate, cebola na casa de cada um. Então, a força do movimento vem por conta disso. É muito sério o assunto. E por isso que as pessoas aderiram ao movimento de coração.
Muito bem. Isidoro, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação conosco aqui também no Notícias Agrícolas, desse boletim especial. E faço a mesma pergunta para você. Como é que está a movimentação, a mobilização? E como que vocês, a propriedade, a Fazenda Fratelli, estão vendo essa questão toda? Que impacto isso pode ter no dia a dia de vocês, Isidoro?
Boa tarde a todos. Feliz por estar participando e colaborando desse movimento, né? Como todos sabem, nos últimos anos nós já enfrentamos muitos obstáculos dos governos anteriores, de várias formas terríveis, que todos sabem, invasões e etc. E agora nós deparamos com a parte econômica, porque, como todos sabem, nosso governo hoje federal está fazendo de tudo, né, para manter o país andando, e nós estamos vendo que, apesar do governo federal colaborar em partes, né, com o que pode, com a receita para a população mais pobre e também com a desoneração da folha de pagamentos, que também é outro item que todos os governadores estão contra a volta desse... E, em contrapartida, vem o senhor Dória e joga todo esse abacaxi em cima da sociedade, que, na verdade, não precisa ser nenhum expert para saber que agricultura significa alimento na mesa, né? Como a Cris disse, não adianta, você aumenta a produção, o custo de produção, você vai aumentar o custo da mesa, da alimentação, e quem mais sofre com isso é a população mais pobre. Por quê? Porque a população mais pobre consome a grande parte do seu salário com alimentos. Então, essas medidas, elas são totalmente inoportunas e exageradas e sem nexo. Então, nós temos sim que reagir. E agora, a convite de nosso grande parceiro, Luiz Coelho, de Ribeirão Preto, nosso colega agrônomo, um lutador do agronegócio, nos convocou para participar desse evento. E nós estamos lá em Itapeva já desde ontem, já reunimos as lideranças, o pessoal lá da Nutriceller, o Júnior, mais o Nestor do sindicato, o pessoal, já estamos se articulando e, se Deus quiser, vai ser uma grande manifestação pacífica, ordeira, mas para a sociedade enxergar e entender o problema da situação. Inclusive, não só a agricultura, mas nós temos que deixar claro que, imagine medicamento, por exemplo, imposto sobre medicamentos numa época dessa que todo mundo factivo de doenças, né, terríveis. Então, a gente tem sim que reagir e, se Deus quiser, esse movimento vai ser um dos maiores que já tivemos assim, a nível de São Paulo. E, como todos sabem, nós somos oriundos do Paraná, do norte do Paraná, região ali próxima de Assis, Ourinhos, uma cidade pequena que chama Itambaracá, nosso grupo, né, nós somos um grupo de agrônomos que somos oriundos de lá, montamos essa empresa em Itapeva fazem quase 20 anos e com sucesso, graças a Deus, mas nós estamos vendo hoje que São Paulo vai perder competitividade em relação ao Paraná. O Paraná, todos sabem que principalmente a região norte e central e oeste são solos férteis, a gente consome menos fertilizante lá, e São Paulo normalmente são solos mais arenosos, etc., o custo de produção é maior. Imagine a competitividade comparando o custo de São Paulo e Paraná. O pessoal vai começar desacreditar no estado de São Paulo, e não pode, nós temos que reagir contra, e nós esperamos que a sociedade vai entender isso e vai nos ajudar a ajudar a própria sociedade. É só isso que eu tenho a falar no momento.
Muito bem. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho sobre essa questão aí da competitividade, Isidoro. Mas antes, deixa eu passar um número para vocês. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Agro, a gente pode ter, com a adoção dessas mudanças de tributação do ICMS aí, a gente pode ter um impacto muito negativo, principalmente no perfil de consumo, um, uma queda aí de 21,4 bilhões em bens e serviços e uma redução de quase 7 bilhões de reais no produto interno bruto, ou seja, o PIB da região sudeste, agora em 2021, e só o estado de São Paulo, esse impacto seria de 4 bilhões de reais. Segundo essa informação da FGV, pelo menos até onde a gente acompanhou, a decisão de se mudar essa cobrança, Gustavo, me parece um tiro no pé, então. Se é para perder, da onde que, qual é a necessidade da arrecadação, então?
Exatamente. Esse é o ponto que fica para inflexão de todos, que é o seguinte. Como é que você gira a economia? Você tira a tributação, você diminui custo, você diminui preço, você aumenta o consumo, você ganha no volume. Então, não tem nada mais que atesta essa falta de inteligência, vamos chamar assim, desse tal gestor que gera o Estado de São Paulo, em tributar mais, diminuir, aumentar custo, diminuir fluxo. Você perde na arrecadação. É o contrário, até para arrecadação é ruim. Então, veja, olha os prejuízos. O prejuízo na contenção de consumo, e, consequentemente, você tem uma tributação maior que não consegue nem compensar. Quando fizemos no etanol, Alex, houve... Nenhum governo pode renunciar receita. E o tributo não pode ser retirado sem uma compensação. E o etanol foi feito isso. Retirou a tributação de um percentual para menos e dobrou a venda. Então, você ganhou muito mais arrecadação só com o volume de vendas. Então, o que está sendo feito realmente é um tiro no pé ou no corpo inteiro, porque você atinge a população, como o Isidoro colocou aí, que é mais a que gasta mais dinheiro com alimentação, você tira consumo, isso impacta no preço do produto, isso impacta no custo de produção. Então, para mim, é um desarranjo isso aí, sabe? Uma coisa totalmente inoportuna e errada, em qualquer momento que fosse. Isso aí já vem sendo trabalhado há muito tempo. De repente, resolvem tributar pura e simplesmente. E não se confirma a necessidade de arrecadação.
Então, pois é.
A nossa posição é contrária a isso e queremos que reverta isso aí. E o recado, Alex, vai para o governador e para os deputados que aprovaram essas medidas.
Muito bem. Ô Gustavo, você falou da perda de arrecadação, a gente tem um gráfico, vou pedir até para o Renan colocar no ar aqui para a gente analisar, que mostra justamente que esse argumento do governo de perda de arrecadação não está se consolidando. Quando a gente percebe no gráfico, para quem está acompanhando com a gente, o azulzinho era a previsão, o laranjinha aí é o arrecadado. Então, você começa o ano, sim, com uma arrecadação abaixo da previsão inicial, mas a partir de maio você já tem uma arrecadação superior àquela que estava sendo prevista. Obviamente que tem aí o impacto da economia por causa da pandemia, mas enfim, o que se esperava arrecadar está sendo bem maior no final das contas do que se imaginava anteriormente. Ou seja, nesse gráfico de arrecadação, isso fica bem claro, Gustavo. Desde maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e até o mês de novembro, que é o que a gente tem aqui, a arrecadação oficial do Estado estava acima da previsão inicial.
Exatamente. Então, quer dizer, são argumentos falsos para justificar a arrecadação maior. Na minha interpretação, é para futuro gasto com política. Quer dizer, você começa a fazer um arranjo de arrecadação, você começar umas obras aqui e ali para fazer a sua. Então, isso é praticamente particular. E nós não aceitamos, não vamos aceitar. E outra coisa, o movimento está aí, será articulado todo o Estado de São Paulo. Não vão voltar atrás? Não tem problema. Nós vamos seguir acompanhando para e passo até as próximas eleições. E todos, saibam todos, governadores e deputados que aprovaram esse decreto. A conta virá para vocês. Esse é o ponto-chave que é preciso passar a todos.
Muito bem. Ô Cris, voltando aí com você, eu queria entender um pouquinho da sua atividade, né? E como esse aumento do ICMS pode impactar aí na sua atividade, Cris?
Já impactou. Como é que vai impactar? Já é uma realidade, né? E só queria fazer uma lembrança. Eu preciso mandar um oi aqui para o Marcelo de Felício, porque foi ele que se iniciou o grupo do WhatsApp. Querido, você é nosso herói. Bom, aqui, o que acontece? Eu faço a intensificação da recria da pecuária de corte, tá? Então, a gente usa, assim, vamos lembrar que nós moramos no Brasil, então, nós temos, à época, 4 estações do ano. A gente não fica, né, dentro do escritório, nós ficamos no sol, na chuva, etc. e tal. Então, na época das águas, a gente maximiza, né, a tentar colocar a maior quantidade de unidade animal por hectare. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar comida para a planta. A planta, eu falo brincando dessa forma, para poder fazer o quê? Para a gente poder dar condições para a planta, né? Então, o que, que é? Eu preciso fazer uma análise do solo. Para isso, então, aumentar a unidade animal por hectare, eu tive que ir atrás de tecnologia 5.0. Eu fiz o uso aqui do Geofert. Tá? Eu quase pus o Vante. O Vante aqui se entendeu que não era necessário. Em cada pasto. Para quê? Para poder fazer as aplicações de calcário, só de economia de lançamento de calcário, por conta do Geofert, da análise do solo, eu tive 30%. Depois disso, eu fiz o lançamento de adubo sólido e também complementei com uma adubação líquida, aonde, pode ser sincera, colocamos adjuvantes, porque para quê? Para que usar a fotossíntese para dar condições para a planta. A planta o quê? E aí, carinhosamente, o que, que eu fiz? Chamei de lavoura de arroba. Por quê? Eu dou comida para a planta e depois vem um boi em cima. Então, o que eu vendo não é a planta. Eu vendo uma consequência que vem um boi e que o mercado internacional pede. Pede o quê? Um boi novo, 0,2 dentes, com camada de gordura, dentro de uma faixa de peso. Você, consumidor, né? Você chega no supermercado, você não quer comer uma carne ruim, uma carne velha, ou um arroz ruim, seja o que for. Então, a gente trabalha dessa forma.
Ô Cris, só...
É só mais um detalhe. E na seca, a gente faz o seguinte, eu tenho que... o pasto diminui, faz toda a rotação, e aí a gente entra com vagão. E aí é onde impacta mais ainda, né? Porque eu encurto o tempo, né, do boi, ele tem que estar tendo uma média aí de abate com 21 meses, né? E eu preciso da ração, fazer complementação, claro, com todas as orientações do grupo técnico de veterinários, agrônomos, etc. Por exemplo, o Gustavo da ProSoja é um dos itens básicos da formulação de ração. Esse aumento vem em cascata em cima de mim, no meu caso, né? Na minha atividade. Por isso que, quando eu soube da lei, eu fiquei muito indignada. Eu, particularmente, tá? Eu mandei uma carta para o governador e para todo o secretariado dele. Por quê? Não dá para aceitar isso. É inadmissível. Porque eu sei que isso chega no consumidor final. E não, e um detalhe, agora na pandemia, as pessoas ficaram em casa, então se consumiu mais alimentos em casa. E as pessoas não querem estar comendo porcaria, elas querem comer. E houve uma inversão até de comer melhor, comer mais salada, comer uma carne melhor, comer... Então, mas não foi só, foi em todas as classes sociais. Então, por isso... que nos supermercados nunca se vendeu tanto, porque as pessoas ficaram em casa, né?
Ô Cris, então... deixa eu só ver se eu entendi. Quando você fala dessa sua eficiência, na verdade, parte dessa eficiência vai ficar comprometida agora com o aumento do custo de produção. Você...
Não, já está.
Você diminuiu o seu volume de aplicação, mas vai gastar mais com o produto que vai ser aplicado, então.
Claro, só para você ter uma ideia... Aconteceu com todo mundo, as cooperativas, as lojas avisaram, olha, se você tem entrega futura, você tem que entregar na sua casa antes do dia 31 de dezembro. Por quê? Se você tiver entrega a partir do dia 1º de janeiro, eu vou te cobrar os 14%. Foi uma operação de guerra entre todos e para todos. Para quê? essas entregas futuras chegassem nas propriedades, né, antes, com problema. Aí, o que, que acontece? Superlota nas fábricas, a gente aumenta os estoques, você não tem, às vezes você não tem espaço para barracões, para, por exemplo, guardar as rações, no meu caso. Então, quer dizer, nós tivemos que fazer um ajuste e foi muito bonito de ver as cooperativas, no meu caso, da Cooper Citrus, eles foram pais comigo, porque para poder o meu volume estimado que eu tinha de entregas aí, dentro do prazo de validade, chegar antes do dia 31. E eles não fizeram isso só comigo, eles fizeram isso com todos os cooperados.
Ô Isidoro, pegando esse gancho da crise aí, do aumento do custo de produção, e enfim, ela falou da tentativa dela de ser eficiente, de aprimorar, de investir em tecnologia, e agora vem aí esse aumento de imposto. Para você, para a sua propriedade aí, quais são os gargalos? Onde esse aumento mais pega, hein, Isidoro?
Como eu disse, a região de Itapeva, onde nós estamos, são solos frágeis, são solos de fertilidade natural baixa. Então, depende praticamente 100% de fertilização química e correção do solo, né, de todos os insumos básicos. E isso é o que a gente tem aplicado muito, né, obviamente com toda a tecnologia de georreferenciamento, agricultura de precisão, enfim. Toda essa tecnologia que a Cris descreveu aí, hoje as grandes empresas, as fazendas, os médios produtores, até os produtores rurais pequenos já aderiram a essa tecnologia, que é melhorar a eficiência da aplicação dos insumos. Então, o que acontece? Por que a agricultura brasileira e a paulista foi eficiente nesses últimos anos e vem crescendo? Exatamente pela inovação tecnológica. Só que o que acontece? O governo, igual no caso de São Paulo, vendo isso, fala, esses agricultores estão produzindo bem, estão colhendo bem, vão taxá-los. E é o contrário, né? Nós devemos ajudar quem produz bem para melhorar a eficiência ainda mais e baixar o custo final, né? E como disse o Gustavo, quanto mais você vende, mais você arrecada. Então, é um tiro realmente no pé você taxar. Isso foi comprovado em todos os setores, quando reduz taxas, aumenta-se a produção e aumenta-se a arrecadação final. Então, isso aí é uma jogada estranha, politiqueira, é uma coisa totalmente inoportuna e que não adianta, a gente fica desestimulado. Por exemplo, nós temos praticamente 50% da nossa área lá em Itapeva irrigado, com pivô central. O que acontece? Consome energia. Uhum. Nós fizemos, para ajudar no custo, para você ter ideia, investimos alguns dinheirinhos, né, em 5 usinas de energia solar. Para quê? Para reduzir o nosso custo de irrigação, que já tinha isenção de imposto de ICMS. Imagina agora você taxando aí esse absurdo que estão falando aí, aproximadamente 10% na energia elétrica, 12, ou até mais. 12% na energia elétrica. Então, você imagina o que vai impactar nas culturas irrigadas. Por exemplo, nós produzimos semente de soja, que vai ser repassado para o produtor, o custo. Produzimos semente de trigo, que vai ser repassado para o produtor. Produzimos batata, né, para as grandes empresas, esses Elma Chips da vida, essas coisas. Vai ser impactado diretamente lá para quem come batatinha frita, etc., ou batata cozida. Produzimos mandioca salsa, aveia, enfim, feijão. Tudo isso depende de irrigação, a maioria dessas culturas que eu estou dizendo para vocês. E isso aí, só de energia elétrica, 12%, você já vai ter um impacto direto. Mais o custo de adubação e insumos, que são todos lavouras altamente dependentes de insumos. Por isso que eu disse para você, se você coloca 4% no insumo, 12% na irrigação, mais no combustível tanto, ó, é uma progressão geométrica, ela não é aritmética. E os custos disso e os defeitos disso vão aparecer depois. E vai ser um prejuízo grande para a sociedade, sem dúvida. Não precisa ser experto em economia para dizer isso. Então, basicamente, os nossos custos maiores realmente são insumos e energia elétrica e combustíveis. Praticamente, usamos tudo isso que vai ser taxado aí.
Então, deixa eu só contar para quem está ouvindo a gente os impactos desse aumento. Insumos agropecuários, até então eles eram isentos, passa a ser cobrado aí 4,14% agora em 2021. Energia elétrica, consumo superior a 1.000 kW mês, era isento, passa a partir de agora a ser taxada aí com 12% de ICMS. E o óleo diesel, que tinha aí uma alíquota de 12%, teve um incremento e foi para 13,3%. Ou seja, nesses três itens que você citou aí, uma mudança de patamar é incrível, que provavelmente vai impactar muito seu custo de produção, Isidoro.
Sim, é por isso que essa planilha de cálculo exato nós não chegamos a fazer e esperamos que o governo volte atrás e a gente não tenha necessidade de fazer isso, mas qualquer produtor rural vai fazer essas continhas e vai ver que realmente foi muito impactado e se ele não tiver como repassar os custos, o que vai fazer? Vai reduzir a tecnologia, reduzir consumo e isso vai gerar uma produtividade negativa e inverte o processo. Então, o governo, em vez de estimular a produtividade e produzir mais e consumir mais, ele está fazendo o inverso. Está desestimulando o uso de tecnologia, desestimulando a produtividade, a produção, consequentemente, com alta no custo, com inflação. Realmente é um absurdo isso. Basta ver quando o governo Trump entrou nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele foi lá e tirou os impostos. E a economia dos Estados Unidos deu um pulo enorme, né? Então, isso é óbvio. Quando você tira imposto, você aumenta a produção. Tá?
Daqui a pouquinho a gente vai falar de competitividade. Quero voltar só para o Gustavo para entender, Gustavo, a importância dessas colocações que estão sendo feitas, né? E que esses impactos vão além dos problemas na propriedade, né? Eles vão chegar lá no consumidor final.
É bem isso, Alex. Como o Isidoro colocou, a crise demonstrou aí aonde passa o imposto, vai passando por todo o processo produtivo e a situação final de quanto vai impactar em cada produção, em cada alimento, em cada processo de produção é complicado. Por quê? Você tirou isenção no insumo e aplicou tributação em outros. Quer dizer, é uma coisa que vai depender do seguinte: eu gasto mais energia, meu produto é caro. Eu gasto mais diesel, fica mais caro. O que é isso? Tecnologia. Tecnologia é uma série de incrementos que você faz na propriedade que aí, numa situação dessa, se você não consegue repassar o custo desse aumento de tributo, você vai produzir mais? Para quê? Você vai ligar um pivô central para produzir um certo tipo de variedade de produção que você não enxerga tanto lucro? Não, eu vou mudar, então. De repente, começa a ter problema numa determinada linha de alimentos que você desestimula. Então, é totalmente errada essa majoração dos tributos aqui em cima dos insumos e da produção rural. Isso impacta diretamente em granjas, em confinamentos, né? Então, você terá carne mais cara, você terá... Me assusta muito ainda quando o governo diz que vai tirar os hortifrutis e o leite. Ah, você vai tirar numa ponta, mas se você encareceu o etanol, esse produtor que vai no seu carro de etanol para a fazenda, você encareceu o diesel, você encareceu uma série de insumos que vai jogar no pasto dele. Então, você não fez nada, você só piorou a vida do produtor de leite. Então, é uma sucessão de erros que vale me dizer aonde está o gestor que tanto se propaga por si, né? Fala que ninguém pode falar por si, mas ele fala.
Gustavo, um levantamento da Fiesp, a Federação de Agricultura aí do Estado de São Paulo, mostra que a tributação de 12% sobre a energia elétrica vai atingir não só pequenos, médios e grandes produtores, como vai influenciar na tomada de decisão em relação à escala de produção e em relação a novos investimentos. Podemos ficar para trás? O Estado de São Paulo pode ficar para trás nessa questão de desenvolvimento do agro?
Olha, é muito interessante essa colocação, por duas razões. A primeira, você tira a competitividade do produtor paulista. E você impacta no Brasil todo, em várias situações. Quando você tributa alguns insumos aqui dentro, e os fabricantes vão fazer essas máquinas, esses insumos que tem plantas fabris aqui dentro de São Paulo, você vai ter que vender esse produto para fora com um custo maior. E aí, olha bem, talvez você tenha uma mudança de plantas fabris de São Paulo para outro lugar. Então, você impacta na indústria, no comércio, no, na sociedade, no produtor. É uma sucessão de erro em cascata, é um efeito dominó que acontece. E você tem um problema ainda, né? Qual que é o... Vou dar um exemplo básico aqui para a questão de insumo. Tá bom, eu produzo soja jogando 500 quilos de adubo por hectare. Pô, vem cá, o negócio encareceu. Olha, eu vou jogar 400. Parece que não, mas é 20% a menos, 25% a menos. Então, e se todo mundo começa com isso, você reduz, ó, vou reduzir produção, quem sabe aumenta o preço e eu consigo ter uma margem de lucro. Então, o governo tira a margem do produtor paulista, ele interfere na indústria paulista, na agroindústria de carnes, por exemplo. Então, é um desacerto total. No HF, por exemplo, aí, como o Isidoro colocou, aí ele vai fazer opções. Não, vou plantar metade de um pivô com a salsa, com a mandioquinha salsa, vou plantar outra metade com batata comercial. Não, olha, vou plantar só isso. Então, começa a faltar a oferta de alguns produtos, inclusive. Então, é um desarranjo total, um erro brutal, e esperamos que reveja esse posicionamento urgentemente.
Muito bem. Isidoro, deixa eu voltar com você, porque você tocou nesse ponto da competitividade, né? Com esse aumento, o agro paulista vai ficar menos competitivo? Você que tem a experiência da produção em estado diferente, num estado diferente que é o Paraná, você vê essa possibilidade de perda de competitividade? E o que pode acontecer, Isidoro?
O que acontece é aquilo que eu disse, ninguém vai sair voando do estado de São Paulo para outro estado, porque não tem como se abandonar suas propriedades, concorda? Mas o que vai acontecer é essa falta de incentivo para você continuar aumentando a produtividade. Então vai ser um desincentivo a nível estadual. Quem vai perder, na verdade, a maioria desses retornos é o estado e o povo de São Paulo. O agricultor vai perder também, mas quem perde mais é o consumidor final. Nós temos que deixar claro isso, porque o produtor ele vai dar um jeito. Por exemplo, se a energia for inviável, é aquilo que o Gustavo disse, a gente pega e fala, não, eu não vou plantar batata que consome muita energia, eu vou plantar soja naquele lugar, então vai faltar batata no mercado. A batata, se custar R$1 o quilo hoje, vai para... Não é porque... Ela fala, não, mas ela vai subir só os 4%. Não. Não vai subir só os 4%, vai subir às vezes duas, três vezes mais, porque desincentiva você a produzir batata, porque que é alto, usa alta tecnologia, altos insumos e alta energia. Então você fala, não, eu vou plantar soja, mesmo que eu vivo com menos, eu vou ganhar menos, eu vou ter menor lucratividade, mas eu não vou plantar batata. Esse que é o problema. Então a falta de competitividade em relação a outros estados vai acontecer mais na indústria. Como disse o Gustavo aí, as indústrias serão praticamente obrigadas a criar filiais ou se mudar para outros estados, por causa dessa diferença de ICMS, que, aliás, no Brasil é uma vergonha. Cada estado tem a sua legislação e existe a tal da guerra fiscal, que é um absurdo. Às vezes você compra bezerro em Mato Grosso para você trazer para São Paulo, tem uma taxação diferente, tem aquela coisa de compensação de ICMS. Na verdade, nós temos muitos problemas de tributação. O Brasil precisa de uma reforma geral. Agora, no momento específico agora que nós estamos discutindo, o que tem que fazer é cancelar qualquer tipo de tributação. E nós temos que lutar para isso. E mesmo que não, mesmo assim que a gente tirar essa coisa de política, né, do momento atual, mas nós temos que pensar na população de uma forma geral e no estado de São Paulo de uma forma geral. É só isso. O Paraná, por exemplo, tem lá seus problemas, tudo, mas o Paraná tem solos melhores, gastam menos adubos tal. E, né, então, a gente tem que pensar bem nessa questão de competitividade aí dentro de São Paulo, eu acredito. Mais até do que em outros estados, entendeu?
Boa. Cris, e você concorda, acha que realmente isso pode, inclusive, influenciar na tomada de decisão, um aumento de imposto pode influenciar na tomada de decisão da produção de uma propriedade?
Peraí, vamos só entender uma coisa, nós estamos num momento, cada um está num lugar, tecnologia inserida, cada vez mais o mundo conectado, e essa tributação vai fazer a gente voltar à era do dinossauro, né? Porque vai desestimular todo mundo. Então, vamos também deixar isso aí extremamente claro, tá? Então, é um desincentivo a essa toda a tecnologia de que todo mundo do agro colocou na que a gente chama agricultura 5.0. Então, o governo realmente está indo contra, né? Todo esse estímulo de estarmos aí inseridos com competitividade frente ao mundo. E tem mais um detalhe que também não dá para entender, que a gente precisa também deixar claro, né? Nesse momento de solidariedade que a gente viu do coronavírus, as pessoas pegando comida, fazendo marmitas, levando para os seus amigos, para as pessoas que estão nas suas casas, fazendo quarentena porque pegou o Covid, né? E cadê esse governador que está falando tanto, né? Ah, a gente tem que ter coração, vamos ficar em casa, etc. e tal. A gente concorda com a situação do coronavírus, é sério, perdemos amigos, todo mundo aqui perdeu alguém, ou tem alguém internado, alguém alguma coisa. Então, esse governador João Dória e a sua bancada de deputados que votou a favor disso são pessoas sem coração para fazer uma situação dessa e fazer a gente voltar à idade da pedra, para poder te estimular a gente que investimos em tecnologia. E a solidariedade que ele está falando tanto, ele vai arrancar isso de todo mundo. Então, ele não tem coração fazendo isso. Ele não está pensando no cidadão de forma alguma. Não vem com esse discurso não da vacina, que não colou, não.
E é uma tributação em cima de alimentos essenciais, né? A gente percebe aí que principalmente os hortifrutos, eles foram bastante atingidos aí, os lácteos, enfim, a produção essencial aí da cesta básica bastante atingida, né, Cris?
Toda a população foi atingida, todos os itens do supermercado foram atingidos, tudo foi atingido, as farmácias foram atingidas. Todo mundo foi. Gente, vamos deixar claro, não é só um item, são vários itens. E os caminhoneiros estão também revoltados com isso. Por quê? Porque ele, a semente que o Antônio produz vai para a loja, eu planto, a soja que o Gustavo lá, eles produzem, vai para a ração, aqui a gente consome, tudo isso vai ser transportado usando óleo diesel, encareceu, os caminhoneiros também estão revoltados, isso não pode acontecer, cadê os incentivos? Quer dizer, essas foram conquistas do agro para incentivar, como bem o senhor Antônio falou, gente, tira impostos, a gente, todo mundo investe para todo mundo, melhora a qualidade de vida entre todos e para todos, nós não estamos pensando apenas em nós estamos pensando. Por isso que essa mobilização é bonita, ela é nobre, ela é voluntária, é por conta disso, porque vai impactar, já impactou, porque ela, né, começou em 1º de janeiro, todo mundo. Então, cadê o coração, a alma desse governador João Dória, dos seus deputados? E para completar, né, gente, em plena pandemia mundial do coronavírus, com gente morrendo. Não, não dá, não vamos aceitar. Mesmo, não vamos voltar à era do dinossauro, nós não vamos aceitar isso, e olha, não é só do dia 7 não, nós vamos até o fim, ele vai revogar essa lei, ele vai sim, ele precisa revogar essa lei.
Ô Gustavo, a Cris tá confiante aí na revogação da lei, tem canal para isso, tem diálogo para isso, Gustavo, o que você está sentindo aí?
Olha, uma coisa é diálogo, outra coisa é monólogo, né? Eu acredito que muitas pessoas, muitas entidades paulistas se propuseram a conversar, mas ficaram lá gastando seu tempo, né, com perguntas do tipo assim, me digam qual produto eu posso tributar, porque o governo vai arrecadar. Mas como que é isso? Como que eu vou dizer que vai arrecadar? Que vai, o que tributar? Então, eu acredito que é o seguinte, não temos condições, já ouviu as tratativas possíveis. O que se tem agora é um problema de população. Então, é na rua que nós vamos dar o recado, é na rua que nós vamos mostrar qual o tamanho dessa encrenca que o governo arrumou para ele. Porque nós não vamos desistir. Como a Cris disse, isso vai levar a cabo. O que é a cabo? A cabo é no voto. Nós vamos trabalhar para demonstrar quem são os bons políticos. Quem sabe fazer a coisa, quem sabe gerir. E, de novo, né, esse arranjo, o impacto dele tira o produtor da competitividade com outros estados. E a visão que nós temos que ter aqui, o Isidoro coloca bem, com a sua diversidade de produção, a Cris dentro do setor de carnes, por exemplo, é uma visão para todas as cadeias. Né? Então, você percebe que foi uma engenharia tão bem arrumada, vamos dizer assim, para impactar em todo mundo e foi dispersado. Os secretários do governo começou a se reunir separado com entidades, tentando deixar a coisa passar e passou. Então, veja, quando eu falo de monólogo, você vai lá para escutar e depois toma atitudes pura e simplesmente acertada com o legislativo ainda. Então, não estamos satisfeitos, eu não vou aumentar aqui a minha indignação. O meu negócio está sendo impactado, o negócio de todas as cadeias estão sendo impactadas e o consumidor está sendo impactado. Então, nós vamos para a rua, vamos demonstrar a nossa indignação, vamos mostrar quem são os culpados e por que, que está sendo aumentado. Não tem justificativa. Então, eu desafio o governo a me mostrar que não tem arrecadação. Ele tem arrecadação. Então, totalmente inoportuna, desnecessária. E essa conta, de novo, não é do produtor rural. Vai ser chegada ao governador e deputados que aprovaram essa lei.
Muito bem. Caso, o Gustavo, caso o governador ele se recuse a abrir negociação aí, tem alguma atitude a ser tomada?
Olha, legalmente, ele é o dono da caneta e os deputados são quem aprovam ou desaprovam a sua posição. Nós vamos até 2022 com isso. Nós vamos até as próximas eleições. Nós vamos saber, nós vamos demonstrar à sociedade toda quem são os que defendem o Estado de São Paulo, quem são as pessoas que gostam do Estado de São Paulo, quem sabe gerir um Estado, quem sabe aprovar leis interessantes, quem não aprova lei interessante. Então, nós vamos demonstrar isso tudo. Essa conta vai vir de forma política, vai vir de forma nas urnas, e nós vamos trabalhar muito para isso. E o produtor... Tem um detalhe aí, Alex, que é o seguinte. Eu sempre peço, venho há tempos pregando isso, que nós saiamos um pouco do agropecuário e venhamos para o econômico e para o político. Por quê? Decisões como essa, canetadas como essa, tiram todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. E aí que vem o desincentivo, né? Que é você pensar, para que eu vou produzir? Pô, eu fiz, ficou lá no imposto, ficou no óleo diesel, ficou lá não sei na onde. Para que eu vou fazer tanto assim? Vou fazer um arrozinho com feijão aqui, básico, sem investimento em tecnologia, sem optar por uma atividade mais complexa, para mim poder chegar no ponto de poder ter um mínimo de renda. Né? Então, esse é o ponto que eu trabalho, que eu estou batendo aí, para que a gente tenha condição de avançar no Estado de São Paulo com uma agricultura melhor, mais avançada, não retroagir e, muito menos, encarecer o preço dos alimentos com tributação e efeito cascata de falta de estímulo e falta de produto na gôndola.
Muito bem. Senhores, estamos já chegando a quase uma hora de bate-papo aqui. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. E, Gustavo, só para a gente esclarecer e depois ir para a conclusão final aí de cada um, como é que está o movimento? Como é possível aderir? Como que o produtor se informa para poder participar? E precisa de autorização de prefeitura, precisa de autorização de polícia, enfim, os detalhes técnicos de uma organização, de um movimento num município do estado de São Paulo.
Muito bem, Alex. Interessante. Obrigado pela oportunidade de estar passando isso aqui a todos. Falamos em uma centena de cidades. Nessa hora, já que estamos falando aqui, já devemos estar com mais de 150 cidades ou 200 cidades, com certeza, porque às vezes você tem uma base de uma cidade com 3, 4 cidades em torno que se juntam em uma para manifestar. Então, está uma adesão maravilhosa que, para mim, até é muito gratificante entender que o produtor vai cair por terra aquela história que o produtor é desunido. Não, agora ele está se mostrando. Eu acho que toda essa... O Notícias Agrícolas faz parte disso, as mídias sociais, os WhatsApp da vida fazem parte dessa nova modelação do produtor na informação, na participação e a gente saber o que está afetando a gente. Então, esse movimento toma corpo e a manifestação é ordeira, ela é nos centros das cidades e ou beiras de rodovia, com faixas, com carros de som, demonstrando, convidando a sociedade e demonstrando aonde está o impacto de tudo isso, o porquê que nós estamos ali. Então, eu acredito que o bom político, se esperto for, ele vai ter uma atenção muito grande a esse movimento e vai repensar todas as atitudes dele, não só essa, mas todas, porque o agro agora sai da porteira, para fora da porteira, ele vem para participar, vem para se informar, vem para estar com todos, sabendo o seguinte: eu preciso vender soja, Alex, eu preciso que a Cris confine boi, eu preciso que o Roberto Yankee produza leite, que o pequeno produtor produza o seu suíno, eu preciso que a granja de frango produza e compre milho, compre soja. Então, o meu olhar é sempre a todas as cadeias produtivas, todos os produtores estão sendo impactados, e São Paulo, meu estado de coração aqui, por vezes, todos nós temos negócio e acompanhamos outros estados, e ver o estado de São Paulo, um estado já consolidado, com a agricultura bem diversificada, perder competitividade. Então, não, o manifesto, o movimento está aí, será ordeiro pacífico, mas o recado será dado e está. Num momento desse, já deve estar com mais de 200 cidades já, e, consequentemente, até o dia 7, nós teremos um aumento gradativo. E eu diria para você, como acho que até o Isidoro e a Cris colocaram, vai ser um dos movimentos jamais vistos no estado de São Paulo, com uma qualidade de pessoas, de produtores, de informação. E, quer dizer, não vai passar, não tem ninguém bobo mais. Se o político acha que passa isso aí e escorrega demais da... Não, isso vai estar às claras. Então, é esse o recado nosso e é esse o movimento pautado no produtor rural e na sociedade como um todo, a cidade paulista está sendo impactada.
Legal. Se eu sou um produtor que estou te ouvindo agora, minha primeira providência é ligar para o meu sindicato e saber se está sendo organizado alguma coisa, certo?
Exatamente. Os sindicatos, associações, grupos de produtores, todos estão se juntando.
Cooperativas, né, Gustavo? Cooperativas também estão engajadas, né?
Cooperativas, revendas de insumos, toda a cadeia produtiva e todo o agronegócio, porque o agronegócio envolve revendedores, como a Cris colocou, carrega no caminhão também. Então, todo mundo está envolvido nisso. É transporte, é revenda, é fábrica, é granja, é irrigação, é boi, é soja, é tudo, é cana, é etanol. Então, é só ligar nos sindicatos que vai ter alguém para poder abraçar aí e dar as mãos aí nesse movimento.
Legal. Boa, Gustavo. Ô, Cris, eu queria que você desse a sua mensagem aqui, mensagem final aqui para a gente. Qual a sua expectativa, o que você espera dessa mobilização e como é que está esse sentimento aí na sua região, Cris?
Bom, nós aqui, todos do agro, nós trabalhamos com coração. Dia, sol, chuva, seja o que for. E essa união de nós, na verdade, esse movimento é solidário ao cidadão. O que nós estamos fazendo, no fundo, acaba sendo um voluntariado, né, para o impacto que vai dar no bolso de todo mundo. a expectativa é muito grande, porque nosso movimento é feito com o coração, não pensando apenas em nós, pensando em todos.
Muito bem. Isidoro, sua mensagem final também, essa expectativa, enfim, como é que estão as coisas por aí na sua região, planejamento principalmente para essa mobilização?
Nós acreditamos que vai ser um sucesso porque o pessoal já se enganjou em apenas 2 dias aí que começamos a convocar o pessoal, todos estão acatando bem a ideia e eu tenho certeza que vai ser um sucesso e o mais importante que eu queria deixar minha mensagem, ao longo da minha carreira, eu já formei agronomia 42 anos já, né? Eu sou da turma de 78 e trabalhei, estagiei numa fazenda em Illinois, que é o Corn Belt americano, e de lá, aquela época, 40 e poucos anos atrás, a gente chegava no Brasil, ficava triste, chegava aqui e a gente via aquela agricultura capenga, ruim, e hoje a gente tem orgulho de chegar os amigos de lá e chegar aqui e falar, nossa, visitam nossa fazenda, fala, meu Deus, vocês estão melhor que nós. Então, isso foi uma evolução fantástica nesses 40 anos de luta, de muita, né, muita briga e tecnologia, e agora a gente está vendo que a gente chega no final e começa a ser massacrado por um governo incompetente, né? E isso não pode ficar assim. E ao longo desses anos, nós tivemos muita luta de vários sentidos, como nós já dissemos, na época do UDR, lá aí em Brasília, brigar por problema de invasão de terra, enfim. Só que agora nós temos as ferramentas das mídias sociais que ajudam muito, gente. Então, você pode reparar que de uns anos para cá, os agricultores, os caminhoneiros, essas raças de gente que trabalha e produz, que leva o Brasil nas costas, e muitos empresários e pequenos empresários, se uniram em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Messenger, etc. E hoje nós temos essa ferramenta em mão que nós não podemos, de forma alguma, dispersar e manter essa união sempre, porque problemas sempre vão ocorrer. E como disse o Gustavo aí, a luta continua, vai ser sempre. Hoje é o ICMS, amanhã é um problema de vacina, de animal, aí amanhã é outro problema de algum embargo, e sempre vão ter problema. Então, nós temos que manter unido, e nós aqui do Brasil, nós temos que criar uma força permanente de atenção, porque o esquema mundial, o esquema político, ele é degradante, ele quer tirar onde gera riqueza, ele quer mamar na vaca gorda, né? E a vaca vai cair cheia de carrapato magra, de tanto sanguessuga que tem em cima. Então, nós temos que manter, a mensagem que eu deixo assim, todos os agricultores e toda a cadeia produtiva tem que se manter unida nos seus grupos, incentivar os sindicatos a se atualizarem, acabar com aqueles sindicatos que ficam só ali fazendo papel de uma vez por ano se reunir, fazer convenção trabalhista. Nós temos que ser atuantes, nós temos que exigir dos nossos sindicatos, das nossas associações, maior empenho, e esse empenho tem que ser constante. Eu acho que nós vamos ter muitos problemas para frente e nós temos que lutar sempre. Nós temos que ter uma classe unida em prol de tudo, inclusive do meio ambiente, né? Desse mundo todo contra o agricultor, taxando o agricultor que destrói o meio ambiente, etc. Então, nós temos que ficar unidos sempre. Essa é a minha mensagem, tá?
Boa. E quero trazer para vocês também um pouquinho da participação dos internautas aqui com a gente, principalmente o pessoal que acompanhou a gente pelo YouTube. Lá de o Sérgio Aparecido diz que o Sindicato Rural lá de Matão está apoiando a iniciativa. O Leonel Salomão, de Orindiúva, também está participando aqui com a gente. O Azael Neto, vamos em frente, essa conta não é do agro nem da sociedade, exigimos respeito e responsabilidade com a coisa pública. A Liliane Galo, vamos à luta, chega de Dória, ela coloca aqui. O Leonel Salomão, temos que acabar com essa palhaçada, tenho certeza que o povo agora, daqui para frente, vai se unir. Vamos em frente, ICMS não. Pessoal lá de Frutal, em Minas Gerais, eles dizem que tem propriedade em São Paulo, mas que não concordam com esses aumentos de impostos por aqui também. O José Luiz Coelho, o agropaulista não vai aceitar essa arbitrariedade do governo do estado, que só traria perdas e prejuízos para os 45 milhões de habitantes do estado. pessoal da Cooper Citrus também participando. Essa lei é um desastre para o produtor e tem um péssimo custo-benefício para a sociedade e para o governo. Enfim, está todo mundo aqui indignado. Eu não vou conseguir ler a participação de todo mundo. Agradeço muito a participação de todos aqui com a gente. E é unanimidade aqui, todo mundo apoiando, viu, gente? Todo mundo aí dando força aí para o movimento e que realmente... esse seja um movimento de resultados que a gente possa, pelo menos, incomodar um pouquinho, principalmente diante dessa situação aí de imposição de novos tributos aí. Muito obrigado pela participação de todos. Gustavo, muito obrigado, meu caro. Isidoro, grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Cris, prazer falar com você, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. E lembrando que nos próximos dias, até o dia 7, a gente vai promover todo dia, nesse horário, 5 horas da tarde, debates aqui para entender o que, que a sociedade, principalmente os produtores rurais, estão pensando dessa situação de aumento de impostos, de aumento do ICMS. Então, já convido a todos vocês a participarem com a gente, prepararem suas perguntas, enviarem seus questionamentos. Enfim, nossos convidados vão estar aqui para nos ajudar a entender qual o real impacto dessa alta dos impostos. Hoje eu acho que ficou bem claro que é uma situação intolerável, afinal de contas, o momento não é propício, não adianta querer forçar um aumento de imposto que você vai acabar trazendo consequências negativas aí de consumo, de produção, de investimentos, e isso não é bom para ninguém, muito menos para o estado de São Paulo. Gente, muito obrigado, viu, pela participação, um grande abraço para vocês e até a próxima.
Obrigado.
Valeu. Falamos, portanto, com produtores rurais, com o presidente da AproSoja do estado de São Paulo, enfim, o pessoal que está ligado aí nessa mobilização que deve acontecer a partir das 7 horas da manhã do próximo dia 7. Dia 7 de janeiro, portanto, em várias cidades do país, cada sindicato, cada entidade ligada ao agronegócio está se organizando de uma forma ordeira, como foi muito bem frisado aqui durante a nossa conversa, para que ao longo da manhã do dia 7 essa mobilização aconteça e essa mobilização chegue até os governantes e os deputados, enfim, numa tentativa de, pelo menos, colocar em discussão, né, fazer um debate mais sério aí dessa tributação, desse aumento do ICMS, principalmente focando aí no agronegócio. E não é só o agronegócio, não. Outros setores, o farmacêutico também acabou sofrendo, de transporte também sofrendo. Enfim, uma situação bastante complicada aí com esse aumento que começou a vigorar para algumas questões a partir do dia 1º, para outras a partir do dia 15 de janeiro. E a gente vai colocar essa discussão aqui no Notícias Agrícolas para sua participação e para o seu entendimento do que está acontecendo. Combinado? Então, hoje teve, amanhã também teremos mais uma live aí com a participação de 3 convidados e na quarta-feira também uma outra live trazendo mais discussões sobre o tema para, enfim, no dia 7, a gente está aqui a partir das 7 horas da manhã, transmitindo ao vivo, mostrando todos os detalhes dos vários pontos, das várias regiões de mobilização aqui no estado de São Paulo. Continue com a gente.